Copa desde a sua fundação. E são realizadas de forma regionalizada nas unidades do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A última reunião foi realizada terça-feira em Ivaiporã, no centro-norte do Paraná, de um total de 24 reuniões. E nossa equipe de reportagem acompanhou esse fechamento. A cobertura você confere daqui a pouco no espaço da reportagem.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo.
As sementes Coamo são sinônimos de excelência em qualidade em todo o trabalho para a produção do principal insumo depositado na terra e obedece a padrões rigorosos. Os cooperados têm o que há de melhor no mercado com qualidade, alto vigor e germinação. Sementes Coamo, qualidade que brota da terra.
Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no informativo Coamo e confira as informações do calendário agrícola.
Na lua crescente, a seiva da planta sobe para o caule e para as folhas. É a fase ideal para plantar espécies de crescimento acima do solo, que produzem frutos, flores ou grãos, como tomate, feijão, abóbora, pimentão e berinjela. Temos uma excelente notícia para você, cooperado. Ficou mais fácil falar com a sua unidade Coamo. Salve este contato de WhatsApp. 44991367576. 44991367576. É um número exclusivo com atendimento direcionado para a sua unidade de acerto. Envie um oi, bom dia, boa tarde ou um áudio para receber automaticamente o preço do dia da sua unidade. E se precisar de atendimento, pode escolher a opção desejada. Tudo de forma rápida, prática e segura. Então salve aí, 44991367576. 44991367576. Porque se está na Coamo, está seguro, está em casa.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
Na terça-feira, a Coamo encerrou as reuniões de campo de 2026. O último encontro foi em Ivaiporã, no centro-norte do Paraná. E o repórter Ilivaldo Duarte foi até lá e conversou com os presidentes da Coamo e da Credicoamo. O presidente executivo da Coamo, Ayrton Galinari, falou sobre a expressiva participação do quadro social e sobre alguns dos temas abordados.
Muito bem, nós estamos aqui ao lado do presidente executivo da Coamo, Ayrton Galinari, aqui em Ivaiporã, onde encerra um ciclo de 24 reuniões regionais. Presidente, olhando aqui e a exemplo do que aconteceu em praticamente todas as regionais, dá para dizer, como o doutor Odo sempre diz aqui, uma assembleia regional, né?
Uma assembleia regional, né? Temos aí nas 24 regionais que fizemos as reuniões, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim, todas as regiões de ação, a cooperativa faz questão de ir à diretoria de encontro ao quadro social, para que realmente a gente possa levar informação, colher sugestões, fazer essa interação, que é o princípio da cooperativa, desde antes dela existir, as reuniões entre a diretoria, né, aí o seu quadro social. Então, um sucesso realmente no ano, mostra o interesse do cooperado pela cooperativa, mostra que ele quer realmente participar, confia na diretoria, porque vem ouvir as mensagens que a diretoria vem trazer, e é uma alegria muito grande, porque a gente vê que o objetivo da cooperativa vem sendo cumprido. Temos aí um ano de algumas dificuldades, como todos os anos temos, né? Dificuldade de preço, dificuldade de clima, dificuldades geopolíticas, enfim, e a cooperativa servindo de sustentáculo para toda essa, para todas essas adversidades, a gente procurando dar o suporte para o cooperado, logística, comercialização, crédito, enfim, procurando dar o suporte todo que ele precisa para conduzir bem suas atividades.
Esse interesse dos cooperados em toda a área de ação da Coamo, quando a diretoria convoca no sentido de vamos lá para a gente conversar sobre a cooperativa, sobre o agronegócio, mostra realmente essa evolução na relação entre Coamo e Cooperado ao longo desses 55 anos?
Exatamente, mostra que há uma sinergia total entre todas as entidades da cooperativa, né? É o quadro de funcionários, o quadro social, a diretoria, há uma confiança muito grande nesse grupo e é um grupo que sabe que está caminhando junto, né? Junto para todos puxando para o mesmo lado, como sempre diz o doutor Haroldo, não tem como dar errado. Então esse é o objetivo de provocar cada vez mais essa interação entre todos aqueles que compõem o ecossistema aí da cooperativa.
E podemos dizer também uma materialização, uma vivência na prática das diretrizes corporativas dentro dos propósitos da Coamo, a honestidade, a ética e principalmente essa transparência quando se mostra aos cooperados qual é a realidade agrícola hoje, mesmo às vezes não sendo aquela melhor que a diretoria gostaria de mostrar.
É exatamente, né? O trabalho tem que ser um trabalho consciente, fazer o melhor, né? Todo o melhor para que a gente possa atender os anseios do quadro social. Não pode fazer coisa errada, não pode fazer coisa desonesta, não pode fazer preço que não pode ser cumprido pelo mercado, porque vai dar prejuízo no final do ano. Então, a cooperativa procura fazer sempre o melhor e seguindo os princípios da cooperativa e do cooperativismo, né? Essa reunião, o quinto princípio do cooperativismo, formação, informação, conhecimento, os princípios sempre da missão da cooperativa, de gerar renda para o cooperado, sempre buscando isso, mostramos aqui os investimentos que são feitos para que a gente possa atingir esses objetivos. O objetivo fundamental que é da interação, como eu disse, entre os três elos aí da cadeia, os cooperados, os funcionários e a diretoria. Então é isso, a gente traz e o cooperado vem, participa, isso nos motiva a cada vez mais aprimorar mais e fazer sempre, continuar fazendo as nossas reuniões de campo.
Então dá para avaliar que esses 24 encontros, então, superam as expectativas, como todos os encontros da diretoria com os cooperados.
Exatamente, né? Falamos, é praticamente uma assembleia em cada lugar, né? Comum ter mais de 200 cooperados participando das reuniões regionais, e isso para nós é uma grande satisfação.
Um tema importante nas reuniões de campo é o cooperativismo de crédito. O presidente executivo da Credicoamo, Alcir Goldoni, destaca os serviços oferecidos aos associados.
Pensou seguros, pensou crédito, pensou consórcios, pensou crédito. Essa foi uma das mensagens que você levou nesses 24 encontros com os cooperados?
Sem dúvida. Primeiro ponto é demonstrar para eles de que hoje a Credicoamo tem estrutura e produtos para atender todas as necessidades deles. Por isso que a gente reforça. Pensou a aplicação? Tem sua economia para aplicar? Pensa a crédito. Você precisa de um financiamento, precisa renovar a frota, precisa qualquer coisa para fomentar a sua atividade? Pensou crédito? Pensou crédito. Pensou seguro? Proteger o patrimônio. A Credicoamo constituiu a corretora para propiciar o associado fazer um seguro para garantir seu patrimônio com menor custo de mercado. Então, pensou seguro? Pensou crédito. E agora temos o consórcio. Um plano de autofinanciamento visando um planejamento futuro das trocas de máquinas, de veículos, de aquisições. Então, hoje temos o consórcio em condições favorecidas. Então, pensou um plano de investimento futuro em termos de melhoria do parque de máquinas da sua propriedade ou do seu carro? Pensou consórcio, pensou Credicoamo.
O presidente dos conselhos de administração da Coamo e da Credicoamo, José Haroldo Galassini, é um entusiasta quando o assunto é a disseminação de informação aos cooperados e a transparência da cooperativa, sempre levando ao quadro social conteúdo atualizado.
Doutor Haroldo, encerrado as 24 reuniões, qual é a avaliação que o senhor faz desse encontro da diretoria com os cooperados?
Bom, nós fizemos 24 reuniões em toda a região da Coamo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, e com a frequência muito importante de todo o quadro social, com reuniões aí, um grande número de cooperados, com uma boa participação de todo o quadro social.
E lembrando que no final do ano, a diretoria da Coamo realiza as reuniões de campo no formato virtual pelo canal da cooperativa no YouTube. E se você quiser ouvir novamente na íntegra o programa que está sendo veiculado na manhã de hoje, é só acessar o site da Coamo, coamo.com.br. Você também pode ouvir o Informativo Coamo pela sua plataforma de áudio preferida.
Informativo Coamo.
Hoje eu vim entregar mais que soja. Vim trazer o resultado de um ano inteiro de dedicação. O sol nasceu devagar sobre a plantação. Cada grão carrega esforço e oração. É a força da família, é perseverança. É o campo ensinando fé e esperança. Entrega soja, entrega o coração. Na Coamo é parceria e união. Do campo até a balança, da balança ao cafezinho. Aqui a gente é mais que produtor, a gente é caminho.
Entrega soja, entrega emoção. Na Coamo é respeito e gratidão. Aqui a gente planta confiança e união. E colhe amizade em cada estação.
Que venha a próxima safra.
Se está na Coamo, está seguro, está em casa. No Informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
E com lápis e papel na mão, chegou a hora de conferir a cotação do mercado agrícola com os preços praticados na tarde de ontem pela Coamo, com base em Campo Mourão. A saca de soja ficou cotada a R$ 121. O milho R$ 52, trigo pão tipo 1, R$ 70 e o café em coco padrão 6, bebida dura R$ 23,39 o quilo renda. Repetindo, soja 121, milho 52, trigo R$ 70 e o café R$ 23,39. E antes de encerrar, eu quero reforçar o contato de WhatsApp para você falar diretamente com a sua unidade Coamo. Salve 44991367576. 44991367576. Eu fico por aqui, desejo a todos um excelente dia e um ótimo trabalho. Amanhã, o Informativo Coamo está de volta. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
Sementes Coamo, a qualidade que brota da terra. Ofereceu Informativo Coamo. YD 430, 96,5 MHz. Rádio Vale Verde FM, Jesuítas e Assis Chateaubriand, Paraná. Vale Verde,
96,5. Essa rádio é sua. Vale
Verde. Direto do Estúdio 2 da Vale Verde FM, na Rua Vereador José Costa, em Assis Chateaubriand. Mais um programa líder em audiência. Começa agora, Em Cima do Fato, a informação com credibilidade.
Amigos e amigas ouvintes da Rádio Vale Verde FM, bom dia. 7 horas em ponto. Bom dia para você que a partir de agora também nos acompanha através da Coirmã, Rádio Pioneira FM. Estamos chegando com Em Cima do Fato, edição desta quinta-feira. Hoje é dia 23 de julho de 2026.
As manchetes do Em Cima do Fato.
Vamos aos destaques, os repórteres em cima do fato. Começando por Goiuerê, região, com Paulo Marcos.
Foragido da justiça de Goiuerê é preso pela polícia militar em Janiópolis. Homem de 32 anos encontrado morto em Moreira Salles cometeu ato extremo. Em instantes, os detalhes.
Direto de Toledo, Edio Rosseto.
Jovem diz ser a reencarnação de Jesus, mas acabou preso na rodoviária de Toledo.
Também os destaques da região de Cafelândia com Genésio Roecker.
Operação Adsuns da Polícia Civil de Nova Aurora cumpriu 17 mandados de prisão, prendeu 9 pessoas, armas, drogas, munições na cidade de Cafelândia, Nova Aurora e Iracema do Oeste simultaneamente. E duas pessoas detidas, uma em Corbelha e outra em Anaí, por violência doméstica. Já já os detalhes no Em Cima do Fato.
Em Palotina, destaque com Eduardo Jotaval.
Aquaplanagem faz motorista perder controle e capotar Corolla na PR-182 entre Toledo e Maripá. Dentro de instantes, os detalhes.
Na região de fronteira, direto de Guaíra Barbosa Júnior.
Ministério da Defesa inicia a Operação Ágata Arco Sul Sudeste para reforço da segurança na fronteira sul.
Diretoria Cis Chateaubriand, destaques com Ademir Ribeiro.
Acidente é registrado no perímetro urbano em Brasilândia do Sul. Os detalhes daqui a pouco.
Esporte. Palmeiras e Flamengo vencem e seguem na liderança da competição do Campeonato Brasileiro. Os jogos que movimentaram ontem e também a partida que fecha a rodada hoje, você vai acompanhar no nosso Momento Esportivo.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Sicredi.
Ontem a previsão se concretizou, e falávamos aqui no programa ontem durante esse espaço de que a chuva estava chegando e ela chegou já por volta das entre 7 e 8 horas da manhã, já atingindo várias cidades da região oeste, e o volume também que era já anunciado também veio de forma significativa, com chuva intensa em praticamente todo o interior do estado do Paraná. Durante a madrugada de ontem, a chuva já havia atingido em grande escala, chegando até inclusive a mais de 100 milímetros no município de Pato Branco, também Francisco Beltrão, outras cidades da região faixa sul paranaense foram atingidas de forma intensa pela chuva já durante a madrugada. E uma nova frente fria se formou nas horas seguintes e pela manhã alcançou aqui a nossa região e se estendeu, se deslocou para outras localidades do interior do estado do Paraná. E nesta quinta-feira, o eixo da frente fria se afasta em direção ao sudeste do Brasil, mantendo as condições favoráveis às precipitações, especialmente na faixa norte do Paraná. Não há indicativo de tempestades, mas alguns raios ainda acompanham as instabilidades nessa faixa, então, norte paranaense. Na maior parte do estado, como aqui em nossa região, o céu deve ficar com muita nebulosidade, condição que restringe, inclusive, a variação das temperaturas ao longo do dia. E não esquenta tanto em comparação ao início da semana, quando os termômetros chegaram a marcar aí 30, 31 graus em vários municípios. Agora, no amanhecer, os valores ficam a menos em regiões do sudoeste, centro-sul paranaense, próximo aos 12 graus. À tarde, as temperaturas devem alcançar os 23 graus aqui nas nossas regiões oeste e noroeste. No leste, entre a região metropolitana de Curitiba e as praias, deve garoar, chover fraco por alguns momentos, pois os ventos transportam umidade no oceano. Em Assis Chateaubriand, que é de onde falamos dos estúdios do programa Em Cima do Fato, nesse momento o dia amanhece com tempo nublado e uma fina garoa acaba sendo registrado também, pelo menos aqui na região central onde estamos no momento. Ontem, no acumulado, a partir das 8:30 da manhã até durante a noite, foram registrados na região dos estúdios 2 da Vale Verde em Assis 73 milímetros. E a temperatura de momento é de 16 graus.
Oiê, aqui é Ana Castela. Tá sabendo do sorteio especial de R$1 milhão que vem aí na poupança premiada Sicredi?
E com Sicredi poupar muito, eu vou realizar tudo.
R$1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show, olha onde eu vou.
Tô. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupancapremiadasicred.com.br.
Um dos maiores desafios da indústria é aumentar a produtividade. Mas como investir de forma certa para isso acontecer na prática? Na Expo Mais Indústria, você encontra em um só lugar caminhos para avançar com automação, novos equipamentos, gestão, tecnologia da informação e conexões estratégicas. Serão 3 dias para conhecer soluções, acompanhar cases, conversar com especialistas, gerar negócios e identificar oportunidades para tornar sua empresa mais produtiva e competitiva. A abertura será com Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes do Brasil, com análises sobre economia, inovação e tendências que impactam diretamente o setor industrial. De 25 a 27 de agosto no Expo Trade Pinhais. Inscreva-se gratuitamente em expomaisindustria.com.br. Expo Mais Indústria, a principal feira de tecnologia e produtividade para o setor. Realização FIEP, correalização SESI, SENAI e IEL.
Conferindo 7:07 e a partir de agora você ouvinte fica muito bem informado com o programa de maior audiência no interior do estado do Paraná. Estamos chegando com Em Cima do Fato, que traz as principais notícias para esta quinta-feira, hoje que é dia 23, então, os fatos que movimentaram o setor policial e do trânsito, também com os repórteres que estão por toda a região, além de nos ouvir pelo rádio na sintonia 96,5. Você nos acompanha através do portal Vale Verde, também o aplicativo Vale Verde, as plataformas digitais que levam a nossa programação durante o dia para todo o Paraná, para o Brasil, para o mundo. E a co-irmã Rádio Pioneira FM também transmite o programa na sintonia 98,9. Direção geral da professora Helena Miura da Costa. Responsabilidade técnica do engenheiro Alex Gonçalves. Apresentação: William Borges.
Está no ar, Em Cima do Fato.
Vamos às primeiras informações dessa edição. Elas chegam da região de Goiôerê. Quem já nos chama é o repórter Paulo Marcos.
Independência, Ferro e Aço e as informações da região de Goiôerê. O homem encontrado morto em um sítio vizinho à Vila Rural Moreira Salles, às margens da rodovia BR-486, foi identificado como sendo Marcelo Garrido, 32 anos. Segundo informações, ele cometeu ato extremo, supostamente ele estava com problemas de depressão. O corpo de Marcelo foi encontrado na tarde da quarta-feira, dia 22, mas ele estava desaparecido desde a terça-feira, dia 21, e acredita-se que ele tenha atentado contra a própria vida na terça-feira à noite. O corpo de Marcelo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Umuarama para os exames de necropsia e será liberado para os atos fúnebres na manhã desta quinta-feira, ali na cidade de Moreira Salles. Marcelo era casado, deixa 3 filhos, todos menores de idade. E um homem de 30 anos que era procurado pela justiça da comarca de Goiverê foi preso na tarde da terça-feira pela Polícia Militar em Janiópolis. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado por policiais militares na região central da cidade de Janiópolis. Ao avistar o suspeito, a equipe realizou a abordagem e, após consulta aos sistemas policiais, constatou a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela vara criminal da comarca de Goiôerê. Diante da confirmação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal em Campo Mourão, onde permaneceu à disposição da justiça para o cumprimento das determinações legais. A ação demonstra a integração entre as forças de segurança e reforça que pessoas com pendências judiciais podem ser localizadas e presas, mesmo em municípios vizinhos,
como ocorreu neste caso, em que o procurado pela Justiça de Goiverê foi encontrado e detido na cidade de Janiópolis.
Informações da região de Goiverê com a Independência Ferro e Aço. A Independência Ferro e Aço de Marechal Cândido Rondon distribui a mais completa linha de aços longos e planos para indústrias, serviços de corte e dobra em aço plano, corte a laser, fabricação própria de telhas em aluzinco sob medida e com isolamento EPS. Orçamento pelo telefone 45-3284-0300. Independência Ferro e Aço em Marechal Cândido Rondon. Com informações da região de Goiverê, da Goiverê FM, para o Em Cima do Fato, Paulo Marcos.
Obrigado, Paulo. 7:12. E ontem, durante a madrugada, uma mulher foi morta a facadas em uma fazenda na região de Agrocafeeira, que é distrito do município de Matelândia. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que fugiu após o ataque. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a essa ocorrência. De violência doméstica, a vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas já estava morta quando deu entrada na unidade. Conforme relatos de testemunhas, antes do homicídio, o suspeito teria arremessado pedras e efetuado disparos de arma de fogo contra um veículo. Em seguida, atacou a ex-companheira com golpes de faca e fugiu em direção a uma região de mata. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na propriedade rural e nas imediações, mas o homem não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar o paradeiro do autor do crime e denúncias dos suspeitos, né, devem ser repassadas aí pela população às autoridades através dos telefones 190, que lembrando sempre o telefone da Polícia Militar, e 197 da Polícia Civil. Crime feminicídio na região oeste do Paraná, mais um ontem durante a madrugada na região de Agrocafeeira, distrito de Matelândia.
Opinião com qualidade e credibilidade. Em Cima do Fato.
E a seguir no programa, informações direto de Toledo com Edio Rossento.
Jovem diz ser a reencarnação de Jesus, mas acabou preso na rodoviária de Toledo.
Também daqui a pouco, direto de Cafelândia, destaques da região com Genésio Roiker.
Operação Adsus da Polícia Civil de Nova Aurora cumpriu 17 mandados de prisão, prendeu 9 pessoas, armas, drogas, munições na cidade de Cafelândia, Nova Aurora e Iracema do Oeste simultaneamente. E duas pessoas detidas, uma em Corbelha e outra em Anaí, por violência doméstica. Já os detalhes no Em Cima do Fato.
E na fronteira, direto de Guaíra, Barbosa Júnior.
Ministério da Defesa inicia a Operação Ágata Arco Sul Sudeste para reforço da segurança na fronteira sul.
É o Em Cima do Fato que segue no seu rádio até às 8 da manhã.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. Atenção, amigos ouvintes. O Hospital do Câncer de Cascavel, o OPCAM, está precisando de sua ajuda para a Casa de Apoio. Que tal fazermos a diferença juntos? Doe alimentos não perecíveis para dar suporte a pacientes e suas famílias. Você pode fazer sua doação nos estúdios 1 e 2 da Vale Verde FM. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e faz toda a diferença na vida de quem precisa.
A Telhas Capital de Assis Chateaubriand vende mais barato, porque fabrica todos os seus produtos e a entrega é imediata. A Telhas Capital tem telhas sanduíche, EPS com isopor, todos os principais tipos e modelos de telhas para barracões, casas e edícolas, trapézio 25 milímetros e onduladas. Agora com mais uma novidade, também trabalhamos com telhas forro. A Telhas Capital está em novo endereço, na Avenida Radial Sul, bem próximo à DN Car. Jardim Mônaco. Fones 444-3280-1214 e 449-9831-2864. Fale com o Douglas. Telhas Capital, parceria forte para a sua construção em Assis.
Paraná Paraná Supermercados. Bons momentos.
Os 44 anos do Paraná Supermercados estão chegando. Acelere os seus sonhos. Aproveite nossas ofertas do Hortifruti e aguarde as novidades. Alho roxo cada 100 gramas, Clube Mais Amigo, 1,49. Banana Nanica, Clube Mais Amigo, 2,99 o quilo. Batata Mona Lisa, Clube Mais Amigo, 1,99 o quilo. Cebola Nacional, Clube Mais Amigo, 3,99 o quilo. Paraná Supermercados, 44 anos, vem aí.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa e a melhor linguiça, a linguiça da Frimeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Frimeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Frimeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser Frimeza. Quem experimenta, recomenda.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
Prisões na região. E quem traz as informações é direto de Cafelândia, Genésio Roiker.
Supermercado Bertê informa. Olha só, ontem, por volta das 6 horas da manhã, teve início a operação Adsumos da Polícia Civil de Nova Aurora, que cumpriu 17 mandados, prendeu 9 pessoas em cirúrgica operação contra o tráfico de drogas e associação ao tráfico em Nova Aurora, Iracema e Cafelândia. Os mandados foram cumpridos simultaneamente, tá? A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Nova Aurora, deflagrou na data do dia 22 a operação Adsumos, com o objetivo de desarticular 2 associações criminosas voltadas para o tráfico de drogas, divisão de tarefas e intimidação de testemunhas nas cidades de Nova Aurora, Iracema e Cafelândia. A investigação teve início a partir de análise de material apreendido em operações anteriores, em especial celulares periciados em Iracema do Oeste e Nova Aurora, bem como diligências de campo em Cafelândia. No conteúdo foi identificado um extenso esquema de tráfico de drogas, com a divisão clara das funções entre os integrantes do grupo, incluindo a figura de cobradores responsáveis pela cobrança de dívidas dos usuários. Durante a ação, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. As diligências ocorreram de forma simultânea nos 3 municípios e resultaram em 4 prisões em flagrante por tráfico de drogas e 1 prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao todo, 9 pessoas foram presas. Todos os presos nas cidades de Nova Aurora e Iracema do Oeste serão também indiciados pelos crimes de associação para o tráfico, uma vez que as investigações comprovam a existência de um esquema organizado de mercância de drogas. Foram apreendidos uma arma de fogo de uso restrito, 11 munições, 14 celulares, R$ 11.974 em espécie, 2 balanças de precisão, 1 caderno de anotações, 95 gramas de cocaína, 303 gramas de maconha e 418 gramas de crack. Em Cafelândia, a operação mirou ainda um esquema de disque drogas. É uma estrutura criminosa que vinha atuando na venda de entorpecentes e ameaçando de morte qualquer pessoa suspeita de colaborar com a polícia. Todo o material apreendido será submetido à perícia e vai subsidiar novas fases da investigação. Os presos foram enviados ao DETEN e permanecem à disposição do Poder Judiciário. A operação de Sumos contou com o apoio de diversas unidades da Polícia Civil, com mais de 60 policiais civis, atuando em conjunto. Também houve apoio do GOA, Grupo de Operações Aéreas, do NOC, Núcleo de Operações com Cães, e apoio imprescindível da Polícia Militar e da ROTAM. A Polícia Civil do Paraná reforça seu compromisso no combate às organizações criminosas, ao tráfico de drogas e aos crimes violentos, garantindo a segurança da população. Polícia Civil de Nova Aurora, 22 de junho de 2026. Dr. Lucas Santana, delegado. Hoje ele deve passar mais informações e detalhes de quem são, onde foram as pessoas presas, né? Não pode divulgar o nome, mas onde ocorreram as prisões, né? Aqui não fala em cidades que foram presas 9 pessoas. E em Corbeil, 20 horas de ontem, a equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que o autor arrombou a porta da residência e agrediu fisicamente, inclusive na presença da filha de 13 anos. O agressor foi localizado no imóvel. Foi dado voz de prisão e as partes foram encaminhadas à 10ª Central Regional de Flagrantes em Cascavel para as providências legais. Outra situação foi na cidade de Anaí, 22 horas, a equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. A vítima relatou que o autor chegou em casa sob efeito de álcool, passou dentro do objeto da casa, arremessou uma cadeira em sua direção. Para se preservar a sua integridade física, a mulher se trancou no banheiro e acionou a polícia militar. O autor foi localizado em um bar nas proximidades da residência. Foi realizada a prisão. As partes foram encaminhadas à 10ª Regional Central de Flagrantes, em Cascavel. Ficaram à disposição da Justiça. Então, tá aí as nossas informações em nome do Supermercado Berté. Ó, quarta e quinta é dia de hortifruti no Supermercado Berté, hein? Preço especial para você no hortifruti, hein? Chega por lá que você vai poder aproveitar para fazer as suas compras. E aproveite, passe no açougue, no panificador e nas gôndolas com a Berté, porque preço e mais qualidade no Berté tem. E escritório, perdão, na Marechal Lote, em frente à Centro Calçados. Fica para o programa em cima do Fato, repórter Genésio Vecchio.
Obrigado, Genésio. 7:22.
As principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. No Em Cima do Fato.
E o chá de vinhos? Ah, esse já caiu no gosto do povo aqui na região. Você, meu amigo, você, minha amiga, sofre com prisão de ventre, azia, gastrite ou refluxo, com má digestão? Então beba o chá de vinhos. Também chega dessa boca amarga no dia a dia, as dores que são causadas pelo ácido úrico. Você pode acabar com esse sofrimento o quanto antes, bebendo o chá de vinhos. E se o problema também é má circulação, sofre com dores nas pernas, tem colesterol alto, pressão alta ou diabetes, o chá de vinhos, ele ajuda a regular o seu organismo e elimina de vez com a gordura no fígado. Comeu, passou mal, leve o chá de vinhos para sua casa. E o chá de vinhos, ele é o único que traz o extrato concentrado do urucum, além de prevenir a inflamação na próstata. O urucum é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório natural. Ele protege as suas articulações, fortalece os músculos, cuida da saúde dos seus olhos e protege a sua pele de dentro para fora. Também é o fim da osteoporose, com mais memória do seu dia a dia e ainda com mais vigor sexual. É o chá de vinhos. Peça na sua farmácia preferida, aí na sua cidade. Se não tiver o chá de vinhos, o pessoal vai providenciar para você, tá legal? Peça pelo chá de vinhos, que você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Em Cima do Fato, mais informação na sua manhã.
E teve um cidadão que diz que era Jesus na terra. Ontem em Toledo, nossa capital do agronegócio. Quem chega com as informações é o repórter Edio Rosseto.
Muito bom dia, amigos. Nós chegamos com as informações. Uma que chamou atenção aqui em Toledo foi um rapaz de 21 anos que na noite de ontem passava a perturbar por volta aí de 11:40 da noite, perturbando passageiros que aguardavam para embarcar em ônibus na rodoviária de Toledo. O rapaz de 21 anos de idade acabou detido porque ele estava abordando passageiros que aguardavam embarque, realizando pregações religiosas e dizendo ser a reencarnação de Jesus Cristo, além de fazer constantes referências a passagens bíblicas e ao livro do Apocalipse. Ainda conforme o relato da Guarda Municipal, o jovem foi tentado conversar com ele para deixar o povo em paz lá e ir para casa ou ficar quieto. Ele acabou partindo para cima do Guarda Municipal, tentando agarrá-lo e tirar a sua arma. Foi contido e aí uma segunda equipe esteve no local e eles abordaram o indivíduo aí no sentido de encaminhá-lo para a delegacia. Mesmo detido ali, ele fazia ainda afirmações de cunho religioso e dizia ter nascido há mais de 1000 anos. Lembrou até o Raul Seixas, né? De Toledo, repórter Edio Rosseto.
Obrigado, Edio. 7:26. É cada uma, viu, gente? É cada uma que a gente presencia no dia a dia aqui acompanhando os fatos do setor que movimenta aí a nossa comunidade. E também em Toledo, um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros ontem à noite em um imóvel abandonado na rua Almirante Barbosa, que fica na região central da cidade. As chamas atingiram uma pequena construção localizada no terreno das dependências do prédio, do antigo prédio do Fórum de Toledo. No local havia acúmulo de lixo e fios de cobre. O imóvel está desativado já há algum tempo. Durante o atendimento, equipes policiais auxiliaram no isolamento da área e na organização do trânsito para garantir a segurança de motoristas e pedestres, enquanto os bombeiros realizavam um combate ao fogo. Após o trabalho das equipes, o incêndio foi controlado antes que as chamas se alastrassem para outras partes da edificação ou para imóveis vizinhos. De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, os vestígios encontrados no local indicam que um incêndio pode ter sido provocado de forma criminosa. E as causas do fogo devem ser apuradas aí pelas autoridades competentes.
Em cima do fato, o maior conteúdo de notícias do Rádio Paranaense.
E um jovem de 19 anos investigado por integrar uma associação criminosa especializada no furto de caminhonetes Toyota Hilux foi preso pela Polícia Civil do Paraná em Umuarama. A prisão aconteceu no início da semana durante diligências relacionadas à investigação desse grupo suspeito de atuar em furtos de caminhonetes da região. Mais um caso aqui na nossa região, viu? De acordo com as informações, o delegado Isaías Cordeiro, ele que é da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, o investigado foi abordado na rodoviária do município. E com ele, os policiais apreenderam um equipamento eletrônico que é utilizado para abertura clandestina de veículos, 2 aparelhos celulares, quase 11 mil reais em dinheiro e roupas que, conforme as investigações, eram usadas durante a prática dos crimes. O jovem de 19 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Após os procedimentos da polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e responsabilizar os demais integrantes dessa organização criminosa especializada no furto, roubo de caminhonetes, especialmente do modelo preferido, a Toyota Hilux.
Estamos apresentando o Em Cima do Fato, um programa sem sensacionalismo.
7:29 e dando sequência ao giro de repórteres, vamos até a região de fronteira. Direto de Guaíra, é o Barbosa Júnior quem chega com as informações.
Alô, ouvintes da Vale Verde, bom dia. Estamos em Guaíra, 17 graus. O comando conjunto da Mandataí, ativado pelo Ministério da Defesa, deu início à Operação Ágata Arco Sul-Sudeste, ação integrada das Forças Armadas, voltada ao fortalecimento da segurança na faixa de fronteira da região sul do Brasil. A operação mobiliza efetivo, meios e capacidades ao longo de diferentes pontos do arco fronteiriço dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ao longo da operação, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira atuarão de forma integrada com órgãos de segurança pública, entre os quais a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. A atuação conjunta também conta com a participação de órgãos e agências de fiscalização ambiental e aduaneira, como ICMBio, Receita Federal, IBAMA, além de outras instituições parceiras. As ações compreenderão patrulhamento terrestre nos principais eixos rodoviários de acesso à faixa de fronteira, bloqueio e posto de controle em vias estratégicas, bem como vigilância das vias fluviais da região. O objetivo é ampliar a presença do Estado e fortalecer as atividades de prevenção, controle, fiscalização e repressão a crimes transfronteiriços ambientais.
O nome do comando conjunto faz referência ao vapor Tamandataí, navio que integrou a Marinha de 58 a 83. Uma outra informação que nos chega para a nossa reportagem, pois um idoso de 72 anos está desaparecido desde a última terça-feira. O caso mobiliza familiares e autoridades após Francisco de Oliveira ter sido visto pela última vez embarcando em um ônibus com destino à cidade de Guaíra. Informações da polícia, a filha procurou autoridades para informar que ele desapareceu. Ele embarcou na rodoviária de Francisco Alves e não fez mais contato com a família. Familiares e autoridades esperam qualquer informação pelo 190 ou 197. Com informações de Guaíra para a programação da Vale Verde FM, informou Barbosa Júnior.
Obrigado, Barbosa. Ainda com informações da região de fronteira, ontem pela manhã, a Polícia Civil prendeu o homem suspeito de matar um rapaz de 29 anos durante uma discussão no bairro Cidade Nova, em Foz do Iguaçu. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Homicídios da 6ª Subdivisão Policial em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. O crime aconteceu nas primeiras horas da manhã do dia 13 de julho. Na ocasião, os policiais foram acionados após a informação de que havia um homem morto em um terreno ocupado no bairro. Quando chegaram ao endereço, encontraram a vítima já sem vida dentro de um imóvel com ferimentos no rosto. Próximo ao corpo, os investigadores localizaram a faca usada no crime, que estava com o cabo quebrado. Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que a confusão começou depois que o suspeito teria agredido uma mulher. A vítima foi até o local para cobrar explicações e, durante a discussão, acabou sendo atingido por golpes de faca. Após reunir os elementos da investigação, a Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu representou, então, pela prisão preventiva do suspeito, que foi localizado e essa prisão foi cumprida, então, ontem pela manhã. Em depoimento, o homem afirmou que agiu em legítima defesa. A versão apresentada será analisada no decorrer da investigação. Depois dos procedimentos na delegacia, o preso foi encaminhado à cadeia pública Laudemir Neves, em Foz do Iguaçu, onde permanece à disposição da justiça. E mais uma vez, medicamentos emagrecedores foram apreendidos aqui na nossa região. Uma fiscalização de rotina na BR-277 terminou com a apreensão de aproximadamente 5.800 ampolas de medicamentos emagrecedores ontem pela manhã. Foi em São Miguel do Iguaçu. A carga foi avaliada pela Receita Federal em cerca de R$800 mil. A abordagem aconteceu por volta das 6 horas da manhã. O veículo era conduzido pelo próprio proprietário da mercadoria, que, segundo a Receita Federal, disse aos agentes que trabalhava como mecânico e que estava a caminho de Cascavel para atender um cliente. Durante a fiscalização, os servidores da Receita Federal desconfiaram do comportamento do motorista, então decidiram encaminhar o veículo para uma vistoria mais detalhada na alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu. E foi durante a inspeção que os agentes encontraram as ampolas escondidas em um fundo falso nas longarinas do veículo. O motorista foi levado para a Polícia Federal, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O veículo e os medicamentos ficaram apreendidos na alfândega da Receita em Foz. Mais uma grande apreensão desses medicamentos emagrecedores. São pequenas caixas que são facilmente levadas, transportadas e aí em grande volume. Repito, foram mais de 5.800 ampolas que estavam sendo levadas. Não se sabe de fato qual o destino, pelo menos até a última informação que obtivemos ontem, antes do fechamento dessa edição, mas R$800 mil aproximadamente é a carga apreendida ontem pela manhã, logo cedinho, por volta das 6 horas, no município de São Miguel do Iguaçu.
Ribeiro Peças e Serviços traz boa notícia.
E vamos à nossa boa notícia do dia, chegando com Paulinho Gabriel. Paulinho, bom dia.
Bom dia, William, amigos, em cima do fato. Filha emociona ao mostrar pai vendendo milho em São João. Uma declaração de amor. Orgulhosa da honestidade dele, a filha mostra o pai vendendo milho durante uma festa em São João, em Natal, no Rio Grande do Norte, e agradece. Painho, obrigado por me ensinar que o trabalho honesto tem valor, que a simplicidade tem beleza e que o amor se prova nas atitudes do dia a dia. O vídeo emocionou milhões de pessoas no mês passado e voltou a viralizar esta semana com a declaração: se vocês virem esse homem aqui vendendo milho, saiba que ele é o amor da minha vida, é o meu pai. A autora do vídeo é a influenciadora Ana Paula e o pai dela é o senhor Manuel Messias, que aproveita o movimento dos festejos juninos para vender milho cozido e completar a renda da família. Boa notícia, volta amanhã, até lá.
Você ouviu? Boa notícia. Oferecimento Ribeiro Peças e Serviços.
Na Ribeiro, o caminhoneiro encontra o que há de melhor. Profissionais especializados, completa linha de peças para Mercedes, Ford, Scania, Volvo, caminhonetes e carretas. Acessórios, autoelétrica, mecânica profissional e solda em geral. Na Ribeiro, carrocerias novas e usadas. Ribeiro Peças e Serviços. Na PR-486, quilômetro 1, em frente à Cevale, saída para Umuarama, em Assis Chateaubriand. Fone 44-3528-2265.
Em cima do fato, a notícia em tempo real.
E daqui a pouco no programa você acompanha informações de um acidente em Brasilândia do Sul. Carro bateu e derrubou um poste na cidade. Também daqui a pouco, direto de Palotina, Eduardo J. Val.
Aquaplanagem faz motorista perder controle e capotar Corolla na PR-182 entre Toledo e Maripá. Dentro de instantes, os detalhes.
E seguem as buscas pelo jovem que se afogou no rio Ivaí, na região de Douradina. E vamos falar de um golpe. Teve gente que teve o WhatsApp clonado, perdeu grana aqui na região. E num outro caso, a pessoa suspeitou que estava caindo num golpe, conseguiu evitar e procurou a polícia para registrar a situação. Vamos ter ainda nosso momento esportivo com destaque para o Campeonato Brasileiro. Bola rolou ontem à noite e o Corinthians fecha a rodada na noite desta quinta-feira.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
Lojas em Assis Chateaubriand e também Goiuberê tem a Cirúrgica Acácia, oferecendo tudo o que você precisa em materiais ortopédicos, hospitalares, para fisioterapia, colchões, meias medicinais, modeladores pós-cirúrgicos e pós-parto. Também trabalha com a linha de materiais esportivos e faz locação de cadeiras de rodas e também de cadeiras de banho, visando atender quem tem alguém na família que passa por um processo de recuperação, está aí se reabilitando na condição de saúde e nesse período a locomoção tá limitada, por isso nos cuidados do dia a dia, a cadeira de roda, a cadeira de banho vai facilitar muito e você não precisa obrigatoriamente comprar os equipamentos, tem opção de fazer a locação desses equipamentos na Cirúrgica Acácia. Em Assis Chateaubriand, a loja fica na rua 15 de novembro, esquina com a Costa e Silva, no centro da cidade. Telefone o WhatsApp é o 3528-0378. Em Goiuerê, está na Bento Munhoz da Rocha, próximo à rodoviária. O telefone é o 3522-2410. Eu falei da Cirúrgica Acácia. Consultas médicas particulares com valores reduzidos,
descontos em exames nos laboratórios parceiros e uma rede de farmácias conveniadas que também oferece descontos na hora de você adquirir o medicamento. Como obter essas vantagens? Tendo o cartão Sinan. Cadastre-se no Sinan, que é o Sistema Nacional de Atendimento Médico da Associação Médica de Toledo. E com o cartão Sinan, então você vai ter à disposição profissionais médicos, profissionais de saúde em diversas especialidades e mais, hein, viu? Sem depender do SUS, sem passar pela fila de espera do SUS, porque o atendimento é no particular e, como eu disse, com valores reduzidos. Entre em contato com o Sinan, fale com a equipe em Toledo. O escritório está localizado na Rua Guarani, no centro da cidade. E pelo telefone, o contato é através do 45-3054-5078. Eu falei do Sinan.
Para produzir mais, para tudo correr bem, para ajudar no seu dia a dia, precisou a Cevale.
Produtos e serviços Cevale.
Aviação agrícola, rapidez, eficiência e garantia. Distribuição de sementes e fertilizantes com aplicação de agroquímicos em qualquer fase da cultura, evitando a compactação do solo e amassamento da lavoura. Procure um de nossos técnicos e garanta mais benefícios ao seu negócio.
Cotação do mercado agrícola.
Vamos saber então como andam os preços. Quem atualiza pra gente as informações é a Cristiane Freitas. Olá, Cris, bom dia.
Bom dia, William. A soja comercial saca de 60 quilos fechou o dia de ontem cotada em R$ 121. Milho comercial saca de 60 quilos, R$ 52. O trigo PH78, classe pão, saca de 60 quilos, R$ 70. A mandioca, 88 centavos o grama de amido. Para a Rádio Vale Verde FM, Cristiane Freitas.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa. E a melhor linguiça, a linguiça da Firmeza. Cana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Firmeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Firmeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser Firmeza. Quem experimenta, recomenda.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. Segundo fato, notícias policiais.
E agora, diretoria Assis Chateaubriand, as informações chegam com Ademir Ribeiro.
Em Assis Chateaubriand, segundo as informações da Polícia Militar, tranquilidade nas últimas horas. Não tivemos nenhuma ocorrência grave registrada aqui em Assis Chateaubriand, também em Jesuítas, Formosa, Iracema e aqui na região. Olha, mas nós temos a informação de um acidente que foi registrado no perímetro urbano em Brasilândia do Sul. A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito na tarde de ontem, quarta-feira, por volta das 14h20, na Avenida Alvorada, região central de Brasilândia do Sul. O sinistro envolveu um veículo, um Chevrolet Vectra e um Chevrolet, uma S10. Segundo a PM, o Vectra acabou colidindo parcialmente contra um poste de energia elétrica ao tentar desviar da caminhonete, que realizava uma manobra de contorno e acabou avançando a via preferencial. O condutor da S10, senhor de 65 anos de idade, compareceu ao local e assumiu a responsabilidade pela conversão irregular. O motorista do Vectra, um senhor de 32 anos de idade, também permaneceu no local durante o atendimento. Apesar do impacto, nenhum dos ocupantes ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais nos veículos e na estrutura do poste. Os envolvidos entraram em acordo amigável para o ressarcimento dos prejuízos causados aos veículos e ao poste de iluminação pública, segundo as informações. Um acidente que terminou tudo bem, sem pessoas, nenhuma pessoa com ferimento e, segundo as informações, tudo na tranquilidade resolvido ali entre eles. Somente essa informação das últimas horas aqui da nossa região.
E um acidente envolvendo dois caminhões também foi registrado ontem à tarde na PR-485, entre os municípios de Cafezal do Sul e Pérola. Essa colisão aconteceu por volta do meio-dia e 40. Foi logo no início da tarde, após um dos veículos apresentar uma falha mecânica e descer de marcha ré sobre a pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão com placas de Umuarama seguia no sentido Cafezal do Sul Pérola quando perdeu força no motor e ficou sem freios. O veículo parou sobre a pista e em seguida começou a descer de ré. Na sequência, um Ford Cargo, também com placas de Umuarama, que trafegava no mesmo sentido, acabou colidindo contra a traseira e a lateral esquerda do primeiro caminhão. Os dois veículos sofreram danos materiais e, conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do primeiro caminhão não sofreu ferimentos, realizou teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool, e ainda, de acordo com as informações repassadas por agentes da Defesa Civil que faziam a sinalização no local, os dois condutores receberam atendimento do serviço no serviço do SAMU, né, na base de Cafezal do Sul, e foram liberados na sequência.